Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 13. Concorrências, resistências e oposições ao Evangelho de Deus. Tópico, C. Razões cruciais pelas quais as pessoas buscam e aceitam as opções alternativas ao Evangelho de Deus. Nos diversos capítulos anteriores deste estudo, procuramos expor muitas razões pelas quais o Evangelho de Deus foi introduzido no mundo como uma oferta e por que uma pessoa deveria considerar recebê-lo, mas neste novo tópico gostaríamos de ponderar também sobre quais poderiam ser algumas das principais razões pelas quais há tantas opções alternativas no mundo e que visam fazer com que as pessoas não cheguem a receber o Evangelho do Senhor ou para que não permaneçam nele. Tende em mente que o Evangelho de Deus é a suprema oferta de Deus à humanidade e a maior boa nova de todos os tempos. A indagação das razões pelas quais as pessoas não o querem receber pode parecer intrigante, mas na realidade ela pode ser muito significativa. Saber que há e quais são algumas das mais expressivas opções alternativas ao Evangelho de Deus pode ser muito útil para discernir as opções que se opõem a este Evangelho, mas conhecer as razões que levam as pessoas a buscarem e optarem por estas opções alternativas é ir mais a fundo no assunto, é avançar para pontos mais objetivos na identificação das raízes destas opções alternativas. Conforme também mencionado nos capítulos anteriores, considerar que toda opção alternativa ao Evangelho de Deus é contrária ao Evangelho, não implica em dizer que toda opção alternativa ao Evangelho tenha sido criada conscientemente ou intencionalmente pelo ofertante para ser contrária ao Evangelho. Por outro lado, entretanto, isto também não implica em dizer que toda opção alternativa ao Evangelho tenha sido criada somente por ignorância. Por isto, pode ser tão importante refletir e falar abertamente sobre as razões que estão por detrás do surgimento das opções alternativas ao Evangelho de Deus, quer tenham surgido por ignorância, de forma premeditada ou por ação intencional. Assim, partindo primeiramente do aspecto da ignorância, as Escrituras relatam que o fato de diversas pessoas ainda não terem ouvido falar sobre o Cristo do Evangelho, naturalmente também expressa uma das grandes possibilidades pelas quais o Evangelho ainda não tenha sido recebido por muitos, bem como também pode ser um fator de contribuição para o surgimento de muitas alternativas contrárias a ele. Há vários textos das Escrituras que mencionam a atuação da condição de ignorância também no sentido de as pessoas seguirem caminhos contrários à vontade de Deus por causa do desconhecimento do caminho do Senhor, conforme exemplificado abaixo. 1 Coríntios 12, 2. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. 1 Pedro 1, 13 até 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Por outro lado, conforme já mencionado, as Escrituras também nos informam que o desconhecimento da oferta do Evangelho de Deus não é o único motivo para ele não ser aceito. Há muitas pessoas que já foram expostas ao Evangelho de Deus, mas que ainda assim preferem escolher as opções apresentadas como sendo alternativas ao Evangelho. As Escrituras são claras em afirmar que nem todas as pessoas estão dispostas a receber o que lhes é oferecido graciosamente dos céus, aspecto também exemplificado no texto a seguir. Romanos 10, 18 e 16. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O fato de uma pessoa que teve a oportunidade de ouvir o anúncio do Evangelho de Deus optar por permanecer ignorante sobre o Evangelho, já a coloca em uma situação na qual a alegação de ignorância não é mais cabível. A opção de uma pessoa por sequer querer ouvir sobre o Evangelho que é anunciado a ela, a coloca em uma situação que ela não mais se enquadra nos casos de não lhe ter sido oferecido conhecer ao menos alguns aspectos do Evangelho, pois já lhe foi oferecido o tempo para deixar de ser ignorante sobre o Evangelho do Senhor. Embora o desconhecimento de que o Evangelho de Deus é destinado a todos os seres humanos possa representar uma significativa parcela das razões pelas quais o público-alvo do Evangelho não o receba, há também outras razões que fazem as pessoas resistirem ao Evangelho ou buscarem por outras opções ainda que já tenham ouvido o anúncio sobre ele. Assim, após observar que algumas pessoas não recebem o Evangelho do Senhor mesmo após ouvirem o anúncio dele, pode ser visto que o Evangelho, apesar de ser a suprema e mais preciosa boa nova de Deus para os seres humanos, não agrada a todas as pessoas e nem ele é visto como uma dádiva desejável por todas as pessoas. Apesar do Evangelho de Deus ser oferecido pelo Senhor por meio da sua graça, do seu amor e para o bem daqueles a quem é direcionado, ele não é bem-vindo ou bem aceito por todos que ouvem sobre ele, pois nem todos querem aquilo que o próprio Deus oferece diretamente a eles. 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Todavia, saber que o Evangelho de Deus não é agradável a todos também ainda não é o cerne da questão. O cerne da questão que leva as pessoas às opções apresentadas como alternativas ao Evangelho, quando elas já não podem mais alegar ignorância por terem tido a oportunidade de conhecer o Evangelho, está, então, nas razões pelas quais o Evangelho não é de interesse de ser recebido por aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir o anúncio sobre ele ou que até já chegaram a se informar de forma mais detalhada sobre o Evangelho. Conhecer as razões pelas quais o Evangelho de Deus não é de agrado a todos para os quais ele é anunciado é mais significativo do que simplesmente saber que ele não é aceito por todos. Portanto, dando sequência a uma averiguação específica sobre algumas razões pelas quais as pessoas se inclinam para opções apresentadas como alternativas ao Evangelho de Deus, sendo a simples rejeição do Evangelho também uma destas opções, pode ser percebido que o desagrado com o Evangelho de Deus, entre outros, pode ser causado também. 1. Pela imutabilidade do que o Evangelho é. 2. Pelo que o Evangelho contém, oferece e entrega. 3. Pelo que o Evangelho propõe produzir ou causar na vida daquele que o recebe. Em relação ao primeiro item acima exposto, há no mundo muitas pessoas que se desagradam do Evangelho por não poderem acrescentar ou suprimir nele características fundamentais que elas gostariam de ver modificadas no Evangelho do Senhor. No mundo, há muitas pessoas que, por exemplo, e conforme já comentado anteriormente, se desagradam do Evangelho de Deus por ele não ser passível de ser adquirido por preço ou por obras, pois desta forma também não podem exigir do Evangelho o que elas querem em troca da paga que gostariam de fazer para obtê-lo. No mundo, também há muitas pessoas que se desagradam do Evangelho de Deus por ele ser anunciado pelo Senhor como o caminho singular para a vida eterna, pois muitos prefeririam que o Senhor anunciasse o Evangelho como uma possível opção ou um dos caminhos, entre vários, para a vida eterna, a fim de que pudessem ser poupados de constrangimentos por não precisarem rejeitar outras opções que lhes são propostas. Em relação ao segundo item acima exposto, há muitas pessoas que se desagradam do Evangelho por não desejarem receber alguns dos aspectos que por meio deles são conferidos à vida delas. No mundo, há muitas pessoas que até gostariam de receber diversas partes do Evangelho de Deus, como, por exemplo, a salvação, a paz interior, possíveis bênçãos materiais, mas que, ao mesmo tempo, não querem receber outros aspectos que inevitavelmente acompanhariam o Evangelho caso o recebessem, como, por exemplo, a luz e a justiça do Senhor para discernirem o bem e o mal, a presença do Espírito Santo chamando-os para andarem como filhos da luz, e assim por diante. Conforme já visto também no capítulo sobre o público-alvo do Evangelho. Entretanto, talvez seja no terceiro item acima mencionado que também o primeiro e o segundo aspectos se tornem mais notórios, pois em relação ao Evangelho de Deus há muitas pessoas que se desagradam dele por causa daquilo que o Evangelho pode produzir, causar ou modificar na vida delas. Saber que o Evangelho de Deus é uma oferta acompanhada de uma proposição de mudanças profundas na vida de quem o recebe, pode ser crucial para a decisão de receber o Evangelho e permanecer nele ou para a decisão de rejeitá-lo, optando uma pessoa, neste último caso, passivamente ou ativamente por caminhos denominados de alternativos ao Evangelho do Senhor. À luz do que uma oferta pode causar na vida de uma pessoa, fica evidenciado que o valor de uma oferta está associado àquilo que ela é, ao que ela contém e entrega, mas também àquilo que ela pode produzir de mudança na vida daqueles que a recebem. A intervenção de Deus por meio do seu Evangelho na vida de um indivíduo está longe de ser fraca, pequena, medíocre ou pouco expressiva. O recebimento do Evangelho de Deus abre o caminho para que uma pessoa experimente fatos e ações na sua vida que jamais poderão ser produzidos por qualquer outra oferta que há no universo. Por meio da atuação do Evangelho, ocorrem rompimentos de cadeias, grilhões, opressões e dominações nos mais profundos recônditos da alma de uma pessoa, transformando a pessoa de dentro para fora, do interior para exterior. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Galatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Hebreus 2, 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Apesar do Evangelho de Deus ter sido apresentado diante do mundo em humildade e em circunstâncias onde Deus permitiu que ele fosse desprezado, está muito claro nas Escrituras que o Evangelho jamais careceu de firmes propósitos e de consistente fundamento para que cada um dos seus propósitos também fossem e continuem a ser cumpridos. O fato de Deus apresentar a si mesmo e a sua oferta em humildade não diminui em nada a sua força e o seu poder. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2, 4 até 5. A minha palavra e a minha pregação não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Efésios 1, 17 até 21. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O fato de Deus apresentar o seu evangelho cordialmente e com longanimidade não deve ser considerado como falta de solidez, firmeza de propósito e consistência do conteúdo ou de qualquer parte do evangelho. O fato de o evangelho ser oferecido com singeleza, de forma respeitosa, e em humildade jamais deveria ser confundido com a ideia de que no evangelho há falta de poder ou que a sua manifestação na vida de um indivíduo referisse a uma intervenção débil ou inexpressiva. O evangelho de Deus compreende um conjunto enorme de fatores reais, poderosos e práticos que acompanham a sua aceitação por uma pessoa. E não é possível dissociar o recebimento do Evangelho de Deus dos itens centrais que o compõem e que estão determinados para serem entregues no momento em que as pessoas o recebem. O Evangelho de Deus não é um conceito teórico, não é uma mera mensagem composta por belas palavras que visam prover efeitos de autoajuda inspiradores e animadores naqueles que ouvem o seu anúncio, nem é uma proposição que visa induzir as pessoas à busca de pensamentos positivos sobre si mesmas ou pensamentos otimistas sobre a vida. O Evangelho de Deus, dentre muitos outros aspectos, é 1. Uma oferta substancial que causa uma mudança consistente e profunda. 2. Uma oferta de um novo nascimento com um espírito renovado por Deus. 3. Uma oferta que concede um novo coração àquele que o recebe. 4. Uma oferta que concede a presença do Senhorio de Cristo no coração de quem nele crê. 5. Uma oferta de concessão do Espírito Santo ao coração das pessoas para atuar nelas como uma fonte de águas vivas que nunca cessam. 6. A oferta de Deus conosco na menor distância possível, pois é Deus conosco dentro do próprio coração daquele que o recebe. 7. A oferta do recebimento de um novo conjunto de virtudes celestiais, percepções e instruções sobre a vida que igualmente é colocado junto ao coração e que pode ser acessado pela comunhão com o Senhor Cristo Jesus. 8. A oferta celestial que permite uma pessoa experimentar a passagem de status de criatura para a condição de um filho do Deus vivo gerado por meio do novo nascimento mediante a fé em Cristo Jesus. Há uma vasta quantidade de textos nas Escrituras que explicam o que está sendo exposto acima, sendo que a seguir citamos somente alguns deles. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Efésios 3, 17. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O pensamento de receber o Evangelho de Deus sem esperar grandes e impactantes mudanças é completamente contrário ao que o próprio Evangelho de Deus propõe. Entretanto, por mais estranho que possa parecer, apesar do Evangelho de Deus ser uma dádiva concedida a partir do amor e da graça de Deus, e apesar do Evangelho ser dado por Deus para o bem de todas as pessoas, muitos indivíduos não querem receber a dádiva que lhes é oferecida, precisamente por causa dos efeitos que o bem, a verdade e a justiça de Deus podem vir a representar na vida deles no mundo. Embora o Evangelho de Deus seja concedido pela graça de Deus e não por preço para ser adquirido, isto não significa que a aceitação do Evangelho não implique em grandes consequências na vida daquele que o aceita, bem como no relacionamento desta pessoa com aquelas que estão ao seu redor, o que, por sua vez, também causa resistência ao recebimento do Evangelho. Algo muito relevante a ser compreendido sobre as dádivas é que mesmo que elas sejam dadas não por preço, sejam dadas de graça, elas podem vir a ocupar um espaço na vida daquele que as recebem, bem como podem vir a competir com outras coisas que já estão ocupando alguns espaços. Portanto, as concorrências, resistências e oposições contrárias ao Evangelho de Deus são em tão grande número pelo que o Evangelho vale, bem como também pelo que ele produz, e não pelo que ele não vale ou pelo que ele não produz. O poder de transformação concedido por Deus, por meio do seu Evangelho, é também uma das razões que desperta tão grande competição, resistência e oposição ao Evangelho do Criador. Aquilo que o poder transformador do Evangelho pode vir a produzir na vida de um indivíduo, pode vir a conflitar com outros interesses que também são almejados pelas pessoas, inclusive também por aqueles que até poderiam vir a demonstrar uma certa simpatia ou interesse em receber algumas partes do Evangelho do Senhor. O desagrado ou a decepção com o Evangelho muitas vezes ocorre também pelo fato do Evangelho não ser amoldável a tudo aquilo que as pessoas gostariam de ter, manter ou ser simultaneamente a presença do Evangelho na vida delas. Uma das grandes resistências à aceitação do Evangelho de Deus está no fato de que o Evangelho conflita com muitas outras coisas que diversas pessoas também apreciam e que não necessariamente cooperam para o bem delas. Destacamos aqui, então, que o Evangelho de Deus é uma oferta de paz em um determinado sentido, mas ele também é uma oferta de confronto a diversas posições que muitas pessoas querem continuar adotando. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mateus 10, 32-34. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O Evangelho de Deus é uma oferta que expande os horizontes que uma pessoa pode atingir, mas ele também é uma oferta que propõe reduções de alguns espaços que muitas pessoas querem preservar. O Evangelho de Deus é uma dádiva que oferece benefícios imensuráveis àqueles que o recebem, mas ele também é uma oferta que propõe uma restrição às opções das inclinações do coração em relação a uma série de práticas ou coisas que muitas pessoas almejam alcançar ou continuar possuindo. Apesar do Evangelho de Deus ser uma oferta que oferece vida sem fim ou eterna em Deus, ele também apresenta uma proposta de vida que tem por característica respeitar uma série de limites para o benefício daqueles que a recebem. Mateus 7, 13-14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Apesar do Evangelho de Deus ser uma oferta reconciliatória, ele também expõe muitas coisas que são opostas a ele e que jamais poderão ser conciliadas com ele. Não há como conciliar, por exemplo, a busca de uma vida dependente de Deus com a busca por uma vida independente de Deus, assim como não há como conciliar a escolha por uma forma de viver e andar que procura realizar a vontade de Deus com uma forma de viver e andar que quer realizar vontades contrárias à vontade eterna do Senhor. O Evangelho de Deus foi manifesto ao mundo para expor novos desafios à vontade do ser humano, e ele, inclusive, foi concedido para oferecer uma nova maneira de um indivíduo lidar com o seu querer e em relação ao querer daqueles que o rodeiam, aspecto este, que para muitos, também causa tão grande desagrado ou resistência ao Evangelho do Senhor. Portanto, as proposições apresentadas como alternativas ao Evangelho de Deus, no final das contas, estão associadas, de alguma forma, à raiz de um conflito de interesses entre a vontade da criação e do Criador. Um fato inevitável no mundo é que nele há uma série de opções não conciliáveis umas com as outras, e é neste espaço de incompatibilidade que as opções denominadas de alternativas ao Evangelho também encontram o seu lugar de manifestação e aceitação por muitos. Escolher algumas coisas em detrimento de outras é uma parte inegociável da vida, é uma parte integrante da vida prática. Entretanto, ao mesmo tempo, a necessidade de realizar escolhas ou decisões pode gerar enormes conflitos de interesses, os quais, por sua vez, na tentativa de acomodar os desejos e interesses individuais das pessoas, podem vir a se tornar a motivação e a força para a criação da diversidade de opções que se apresentam como alternativas ao Evangelho. Quando uma pessoa começa a almejar algo que não lhe é pertinente ou apropriado diante dos olhos do Senhor, ela começa a adentrar em uma esfera muito delicada e começa a adentrar em uma área de grande risco para a sua própria vida, pois nem tudo o que alguém deseja lhe é cabível ou lhe será benéfico se for almejado, alcançado ou recebido, conforme mais um exemplo abaixo. Provérbios 23, 4-6. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Há muitas situações na vida em que uma pessoa pode escolher simultaneamente vários aspectos, mas por outro lado, também há várias situações na vida em que uma pessoa é exposta a selecionar um só aspecto em detrimento de outros. Há situações em que uma pessoa precisa optar por um aspecto em detrimento de outro, podem ser, por exemplo, em função de restrição de espaço, tempo, recursos ou a incompatibilidade entre as opções diante das quais a pessoa se encontra. Uma pessoa não pode estar fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo. Uma pessoa não tem todo o tempo do mundo para poder fazer todas as coisas que lhe são sugeridas para serem feitas em um mesmo dia. Por mais que uma pessoa tenha abundância de recursos, ela não pode comer diariamente toda a comida que os seus recursos lhe permitem comprar. Por mais recursos que uma pessoa possua, ela não pode ter tudo. Por mais habilidade que uma pessoa tenha na otimização do seu tempo, ela não pode fazer tudo. Por mais disponibilidade de tempo que uma pessoa tenha, ela não poderá ir e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O ser humano, como criatura, é um ser limitado que não tem tudo, que não sabe tudo e que não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares que almeja estar, e particularmente também é esta limitação que muitas vezes e em todas as gerações tem se tornado em um ponto de reincidente tentação. Adão e Eva, apesar de terem à disposição deles uma farta abundância, foram tentados e cederam ao pecado precisamente na área de suas limitações. Assim, um adequado posicionamento de uma pessoa em relação às suas limitações é um dos pontos mais cruciais da sua vida e, principalmente, também quanto ao posicionamento dela em relação ao Evangelho de Deus. Se, por um lado, há muitas superações de limitações que são benéficas ao ser humano, por outro lado, há várias limitações em relação às quais o esforço para tentar superá-las é em vão. Deus, como o Criador do ser humano, é todo-poderoso e oferece riquezas e maravilhas inesgotáveis para serem exploradas e conhecidas. Entretanto, Deus também é santo, reto e justo para com todos, sendo o próprio Senhor Criador respeitador de muitos limites sem que isto o torne em um Deus que seria desprovido de soberania, poder e insondáveis recursos e riquezas. Quando uma pessoa almeja crescer no conhecimento de Deus e naquilo que o próprio Deus lhe oferece e disponibiliza, ela está em concordância com o querer de Deus, Pois Deus também almeja que as pessoas se aproximem dele e conheçam mais ao Senhor de suas vidas e as abundâncias que ele tem para oferecer a elas. Há uma enormidade de aspectos que Deus deseja compartilhar com as pessoas, há um número incontável de benefícios e boas dádivas que Deus quer compartilhar com aqueles que o buscam. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. RC. Entretanto, um expressivo conflito do ser humano se manifesta quando uma pessoa não se satisfaz com aquilo que Deus quer lhe dar ou não se satisfaz com as condições de retidão e justiça pelas quais o Senhor quer repartir as suas dádivas ou, ainda, quando uma pessoa não se satisfaz com o que Deus recomenda ela abrir mão para o próprio bem dela. Os desejos e ações que levaram o ser humano a carecer da glória e do relacionamento com Deus, continuam sendo os mesmos desejos e ações que resistem ao Evangelho e que rivalizam com os aspectos e propósitos de Deus apresentados aos seres humanos por meio do seu Evangelho. A inclinação a uma vontade que conflita ou contraria a vontade de Deus é uma das razões centrais que motiva as pessoas a buscarem com tanto afinco pelas opções que são apresentadas como alternativas ao Evangelho Celestial. A raiz das razões centrais da busca pelas opções apresentadas como alternativas ao Evangelho de Deus, exceto quando as pessoas ainda não ouviram falar sobre ele, portanto, está baseada em um conflito de vontades. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Um dos principais conflitos do ser humano, a quem é concedido a possibilidade de escolher aceitar o Evangelho de Deus mediante a fé ou de poder rejeitá-lo passivamente ou ativamente, sempre foi e continua sendo a opção de escolha entre a vontade de Deus e a vontade própria ou da criação. Há um espaço particular na vida de cada ser humano onde este pode escolher se ele será ou não ocupado pelo Senhor. Embora este espaço não seja, por criação, um espaço destinado a ser exclusivamente do ser humano, é dado ao ser humano escolher se Deus terá ou não a primazia nele. Razão pela qual, a resistência à primazia que é devida a Deus neste lugar tão precioso também se torna em um dos motivos centrais pelos quais muitas pessoas apreciam tanto as opções consideradas como alternativas ao Evangelho de Deus. De certa forma, poderíamos dizer, então, que a aceitação ou a rejeição do Evangelho de Deus pode ocorrer até independentemente do Evangelho e do que nele está contido. Ou seja, se uma pessoa não estiver disposta a permitir que a sua própria vontade seja confrontada, ela também resistirá ao Evangelho, independentemente do quão precioso ou benéfico seja aquilo que o Evangelho lhe oferecer. Não há como uma pessoa querer amar, glorificar e adorar a Deus sustentando, ao mesmo tempo, o próprio querer dela em primeiro lugar ou acima da vontade do Senhor. Uma questão central com a qual o ser humano se depara diariamente é sobre quem ocupa o primeiro lugar em sua vida ou do seu amor. Uma área extremamente preciosa do ser humano é o espaço no qual é definido a quem um indivíduo ama acima de todos e de todas as outras coisas. A disputa em torno do primeiro amor de um coração é o território da mais significativa disputa e conflito que pode haver para uma pessoa. E a verdadeira liberdade é aquela que proporciona a liberdade para uma pessoa poder escolher amar aquele a quem é devido o amor acima de todos e de todas as coisas. O Evangelho de Deus, portanto, 1, é uma manifestação da motivação e ação do amor de Deus, que resultou em, 2, uma oferta de amor, para que, 3, as pessoas também possam ser livres para poderem fazer uma opção de amarem a Deus a partir da mesma fonte de amor pela qual elas são amadas pelo Senhor. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A liberdade oferecida por Deus, por meio de Cristo Jesus, é a liberdade que possibilita os seres humanos poderem optar por aquele que deveria ser o primeiro amor de cada indivíduo, o qual é o próprio Senhor Criador. Por outro lado, uma proposição de liberdade que não concede ao coração de uma pessoa a possibilidade e as condições para ela poder escolher amar a Deus em primeiro lugar não é, de fato, uma verdadeira liberdade. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No final das contas, aceitar ou receber o Evangelho de Deus está muito associado à opção do ser humano aceitar e receber em seu coração o seu Criador para amá-lo e para viver e andar na sua vontade, enquanto que as opções alternativas ao Evangelho de Deus estão muito associadas à não aceitação e não recebimento do Criador, do seu amor e da sua vontade. João 1, 11-13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João 2:17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amar a Deus, então, engloba, 1. Amar o Deus que o Evangelho revela, 2. Amar aquilo que o Senhor concede por meio do Evangelho, bem como também, 3. Amar aquilo que o Evangelho realiza na vida daquele que o recebe. Por outro lado, mencionando mais uma vez, as opções apresentadas como alternativas ao Evangelho, de uma ou de outra forma, ainda que com aparência de serem benéficas, sempre resistem, desde a sua raiz, aos aspectos essenciais associados ao Evangelho do Senhor. Tiago 3, 18-4, 10. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pides. Pides e não recebes, porque pides mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Efésios 5, 14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.